Terminava na aula anterior dizendo que certamente Hashem poderia ter criado os mundos de modo totalmente incompreensível, etc. Mas no final das contas, ele fez o que fez e faz o que faz para que justamente através dessa graduação que é a criação, do outro lado, que é o nosso lado de criatura, nós também possamos ascender grau a grau justamente nesses mundos que são diferenciados essencialmente pelo grau de revelação da luz divina. Quanto menos for revelado, mais baixo. Quanto mais for revelado, mais elevado. Segue a lógica que o mundo físico é onde a luz de Deus é mais oculta, justamente porque a fisicalidade representa a própria ocultação. A própria palavra mundo, em hebraico, que é olam, na verdade, a sua origem é uma origem na palavra antiga de hebraico, helem, que significa ocultamento. Olha que interessante, o mundo... Mundo, a palavra mundo em hebraico, que é a língua santa, Lashon Kodesh, que traz a raiz de cada elemento da criação. Sim, é o hebraico. Todas as palavras representam a própria essência do que é criado. É uma profundidade que não existe em nenhuma outra língua, fora os valores numéricos e tudo, não tem comparação. Da própria língua hebraica, Lashon Kodesh, revela que mundo significa uma ocultação. Nós vivemos, portanto, dentro de uma realidade oculta, que inclusive em outros cursos, etc., a gente chama de clipá, etc. As ilusões e todo o trabalho que tem que ser feito, o trabalho espiritual, para que se possa ser revelado à luz de Deus. É aquele conceito conhecido de que precisa se descascar a fruta, jogar as cascas fora. Casca em hebraico é clipa. Cascas, clipot. Para que se ache o fruto doce. E assim é a realidade. E através do alinhamento às leis de Deus, que é a Torá, você consegue literalmente revelar a luz dele aqui mesmo. Ou seja, você participa do processo de penetração na clipa. Quando você não faz isso, você participa do processo de engrossamento da clipá. Essa é uma maneira contundente e direta de explicar muito da nossa realidade. Mas vamos continuar, então. Então, falamos dos mundos, etc. E o Rav Chaim Vital, na verdade, o que é parte desse estilo didático, ele repete algumas ideias, mas sempre colocando novidades. Né? Então ele fala, então, primeiro, esses mundos eram um grupo. E apenas um nome de Deus, o Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei. Isso por si só já é um assunto bastante profundo. E depois de se dividir em quatro fundações, aqui a ideia é de que na origem da criação, o processo é sempre convergente. Ou seja, esses mundos que didaticamente é trazido para nós, eles convergiam na sua própria origem. E conforme o desenrolar da realidade, ou do processo criativo prossegue, nós vemos, portanto, a separação de um mundo ao outro. Mas um estava, por assim dizer, dentro do outro, até que todos estavam, na verdade, pelo menos em potência, estavam dentro do primeiro, que é óbvio, que é Deus. Está tudo dentro dele. Ele tem todas as infinitas potencialidades e além. Entende o conceito? Aí, na maneira que ele revela essas potencialidades, aí nós temos a evolução da realidade da maneira que nós temos. Tudo bem. Mas aqui ele continua. Mas a raiz deles era Adam Kadmon. De novo, aquele mundo que nada se sabe, nada se fala, mas a partir da Ora Ein Sof, da luz de Deus, nós temos o primeiro mundo, a primeira revelação da divindade, que é Adam Kadmon. Então, em Adam Kadmon, nós temos os quatro mundos, que são os mundos que nós falamos, mais propriamente dito, em Kabbalah, é assim que se estuda. Então, nós temos depois Adam Kadmon, Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiyah. Então, a ideia é que esses quatro mundos subsequentes, que estão dentro, querendo dizer, que têm a sua raiz em Adam Kadmon, eles são como quatro fundações. Assim ele diz. E ele explica, que já foi falado, que Adam Kadmon é como a coroa do Yud, das quatro letras do nome de Deus. É a coroa, é algo que realmente transcende a própria letra, primeiro Yod, que é a letra do Shem Havaya, do nome divino. E que é... Aí ele começa a correlacionar isso no sentido sefirótico. Então ele começa a dizer que isso é conectado com a sefirá de Keter. Keter é coroa mesmo. É a primeira sefirá, depende do sistema que você está adotando. Enfim, é a coroa. Keter é a sefirá, associada a ela, é divino. Atzilut. Tecnicamente... Obviamente é uma conexão com Adam Kadmon, mas esses assuntos são muito sutis, eu não posso explicar isso para vocês agora, porque na verdade, Atzilut, sendo a divindade, Or Ein Sof, no nível ainda tão sublime, é infinito. Portanto, as variações e o entendimento desses assuntos não pode ser visto de uma maneira tão pragmática, obviamente, tão estruturada. Certamente existem separações entre esses mundos e essas separações não são tão óbvias e compreensíveis nos níveis mais sublimes, enquanto que elas se tornam mais óbvias e compreensíveis nos níveis mais baixos, como nós vamos ver, se Deus quiser. E depois ele conclui algo que ele já tinha falado antes também, que essas fundações, elas se dividem nas sefirot que nós mencionamos anteriormente. Cada uma dessas fundações, querendo dizer, cada um desses olamot, desses mundos, por si só tem toda uma configuração desses canais, desses poderes divinos. Só que num outro nível. O que quer dizer isso? Então, se você pensar em termos dos canais ou atributos divinos no mundo de Atzilut, eles têm um grau de refinamento e divindade superior, por assim dizer, porque é difícil estabelecer essas hierarquias, mas igual, superior do que os mesmos canais agora projetados no mundo de Beriah e Yetzirah mais abaixo, e finalmente, inclusive, o nosso Asiyah. Então, a ideia aqui tem que ser firmada, e que é uma ideia básica, a despeito de toda essa complexidade, é que a criação é infinitamente e profundamente e intrinsecamente hierárquica. Ao contrário do que a sabedoria, entre aspas, com S minúsculo, popular e secular, aonde, pelo contrário, busca-se o nivelamento em tudo, somos todos iguais, isso, na verdade, contraria todo o princípio criativo, que é absolutamente hierárquico, em todos os níveis, nos anjos, nas criaturas, na consciência que nós temos também. Nossa consciência é tão diferente um para o outro. Estamos em níveis tão distintos. Então, esse assunto de nivelar é um assunto do humanismo, que busca essa forma de tratar a realidade para que não seja estabelecido as hierarquias que de fato existam por interesses. Porque seria esquisito realmente, na cultura sem Deus, sem conhecimento das leis espirituais, se entender claramente que existem sim diferenças profundas entre as pessoas, assim como existem diferenças profundas entre os anjos. Curiosamente, o homem aceita bem certas hierarquias que, na verdade, espelham completamente as hierarquias espirituais. Um bom exemplo disso é uma estrutura corporativa. Normal, presidente, vice-presidente, diretores, gerentes, etc. Onde pressupõe-se que o presidente tem algum mérito, valor ou conhecimento que seja maior do que o gerente, do que o superintendente, etc. Então, a hierarquia para o alcance dos desejos materiais é muito reconhecida, mas a hierarquia espiritual, vis-à-vis, inclusive, a ideia dessa hierarquia de consciência, de nível espiritual, essa já encontra oposição, o que é uma incoerência no pensamento humanista. Mas vamos continuar. Muito bem. Agora, Deus se manifesta nessas 10 sefirot, 10 poderes divinos. É só a maneira que Hashem lida com a realidade para o nosso benefício. Em vez de ser uma luz plena, como foi antes da criação, assim traz o Arizal no início do Etz Haim, existem 10 poderes básicos, forças espirituais, forças divinas, que constituem a realidade. Forças de aproximação ou expansão, forças de restrição, etc, etc. Forças que, na maioria das vezes, as pessoas não param para pensar. Mas se a gente parar para pensar e fizer uma análise mais microscópica das coisas, nós vamos entender que, de fato, assim operam as coisas. E, de fato, ele continua. Cada sefirá tem uma propriedade particular e, inclusive, essa propriedade é refletida no Olam, no mundo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. No mundo de Atzilut, que ele chama de segundo mundo. Na verdade, o primeiro é Adam Kadmon, mas nós vamos parar de falar de Adam Kadmon, porque não é cabível, inclusive, a gente falar sobre isso. Então, apesar de ser o segundo mundo, em termos de regime normal, de entendimento desses assuntos profundos, se começa a partir de Atzilut. Mas tudo bem, vamos usar a nomenclatura dele. Então, a partir do segundo mundo, Atzilut corresponde a Sefirah de Chokhmah, que é a sabedoria. Então, essa é a característica, o sabor, se a gente pode usar essa expressão, no mundo de Atzilut. Então, a sabedoria de Deus, por assim dizer, são palavras do nosso mundo, da nossa realidade, falar a sabedoria de Deus. Mas nós não temos outras, tem que usar essas palavras. Fazer o quê? A própria Torá foi trazida, como os sábios dizem, na linguagem do homem. Ai daqueles que só enxergam o literal, que aliás é o que mais tem no mundo. Certamente, até mesmo judeus observantes da Torá, muitas vezes têm dificuldade de ir um pouco mais profundo. Certamente não judeus têm uma dificuldade enorme com esse assunto. Tanto que eles não têm a Torá oral, não têm os livros dos mestres, não têm Sod, Kabbalah, não tem Hassidut, não tem nada. Ele só tem o quê? As escrituras, a Torá escrita. E fazem conjecturas absolutamente em cima disso. Só que Moshe trouxe para o mundo, Hashem deu para ele, para trazer para o povo, para o mundo, a Torá escrita e a Torá oral, que são absolutamente inseparáveis. Mas isso é uma discussão complicada e antiga. Tudo bem. Então, a sabedoria de Deus, ela se manifesta na criação através desse mundo de Atzilut. Então, Atzilut tem um assunto de sabedoria divina. A maneira que as coisas acontecem nesse mundo são através da sabedoria de Deus. O que isso significa de verdade? Quem é que sabe? E vou mais longe. Assuntos de Atzilut, inclusive, não servem para nós. Nós não temos nível e capacidade de entendê-los. Nós podemos reconhecer que eles existem. Sabemos que tem uma sabedoria de Deus. Sabemos que a sabedoria de Deus, aqui revelada, na nossa realidade física, no mundo que nós conhecemos, se chama Torá. A Torá é a sabedoria de Deus. Então, ela é infinita, porque a sabedoria de Deus é infinita. Então, conforme você estuda a Torá de verdade, como eu expliquei, com todo o seu aparato, que inclui, obviamente, a Torá oral, você percebe que é infinito e você não sabe nada. O que é bom, porque isso faz você se tornar mais humilde, que é o assunto de Chokhmah, de sabedoria também. É verdade. Porque sabedoria vem para o humilde. Então existe uma ligação muito profunda entre essa midá, esse atributo de caráter da pessoa, de humildade, e a sua conexão com a sabedoria de Deus. Sem a humildade, não tem sabedoria. Ponto. Não tem como se ligar a Deus. Então, uma pessoa que trabalha na sua humildade é uma pessoa que certamente está promovendo uma conexão verdadeira dela num nível muito elevado com Hashem, que é o nível de Chokhmah, da sua sabedoria. Porque senão ela vai pegar as palavras de Deus, conforme ela vai estudar na Torá, etc., e ela não vai conseguir entender nada, porque o seu ego, o seu orgulho, a sua arrogância não vão permitir. As suas enfim, ideias estranhas e erros intelectuais vão ser bloqueios. Agora, uma pessoa que se trabalha de verdade e sabe se abnegar, e sabe sinceramente reconhecer que ela não sabe nada e que ela está diante de algo infinito e que transcende, obviamente, o intelecto limitado dela, ela está desenvolvendo o seu atributo de humildade, o que automaticamente conecta ela no nível elevadíssimo da Or Ein Sof, da luz de Deus, que é essa revelação no mundo de Atzilut, que nós chamamos, através da Sefirah de Chokhmah, chamamos de o quê? Sabedoria de Deus. Isso é a lógica divina. Continuando. Então, vamos entender como então funciona esse sistema desses mundos. Afinal, Hashem criou o mundo para oferecer a sua benevolência. Então, uma maneira interessante de aprender e até memorizar como funciona a dinâmica, se eu posso usar essa palavra, entre esses mundos, é usar um pensamento que certamente se conecta também com a mitzvah, o mandamento de tzedakah, de ajudar uma pessoa financeiramente, entre outras maneiras. Eu vou explicar. Então, por exemplo, a coroa em cima da letra Yud, que é a primeira letra do nome divino de Deus, o Shem Havayah, o nome transcendental que nós chamamos de Hashem, ela é o desejo de fazer bondade. Okay? E isso é relativo, vamos dizer, ao primeiro mundo que nós falamos, Adam Kadmon, que nós não vamos falar mais, mas para esse modelo, para o benefício do nosso entendimento, é realmente uma coisa importante de ser mencionada. Muito bem. O segundo mundo, o Yud, é a ideia de como nós faremos essa bondade. A gente poderia dizer que é uma moeda. A tzedakah, propriamente dito, o dinheiro, vamos dizer que você vai dar. Então, primeiro é o desejo, a vontade, mundo 1, Adam Kadmon. Depois, a tzilut, já temos aquilo que será oferecido. Depois, a letra rei representa a mão de Deus, pegando a moeda no início do ato. Afinal, rei é uma letra que tem o valor numérico 5, assim como 5 dedos. É uma linguagem metafórica. Então, nessa fase, nós já estamos pegando a moeda com a mão. No quarto mundo, nós estamos falando agora, o mundo de Yetzirah, é ligado com a letra Vav, que é a terceira letra. Primeiro foi a coroazinha do Yud, o Yud propriamente dito. Depois a letra Hei. E agora a letra Vav. Ela é um conector. Vav é, na verdade, como que um risco vertical. E ele é sempre um conector em hebraico, na língua hebraica. E ele representa, na nossa metáfora, para explicar essa dinâmica entre os mundos, a ideia de Hashem estendendo para nós essa benevolência. Então, primeiro teve a intenção, depois aquilo que será oferecido e a extensão que é o oferecimento propriamente dito. O nosso braço, nesse gesto simbólico de dar o dinheiro, representa a letra Vav também. Veja, o nosso braço parece uma letra Vav, na verdade. E, finalmente, no quinto mundo, que é no mundo de Asiá, o mundo prático, de ação que nós vivemos, aqui nós estamos falando do último rei do nome divino. É a nossa mão recebendo essa tzedakah, essa benevolência de Deus. Essa é uma maneira muito bonita e simples de explicar aspectos essenciais desses mundos. Obviamente você fala, bom, como um todo, isso é muito bonito. E como entender mais? Bom, aí você vai ter que meditar sobre esses assuntos e procurar entendê-los, estudar melhor, etc. Mas, essencialmente, nós estamos descrevendo aqui como que esses mundos funcionam relativamente um ao outro. A coroa, que é a nossa vontade, ou a vontade de Hashem, nesse caso. Depois, o segundo mundo, a bondade ela mesma, a moeda. Depois, no terceiro mundo, a mão que pega a moeda e começa o ato. Depois, a extensão, que é o braço estendendo. E, finalmente, nós, o recipiente, recebendo a benevolência de Deus, que é o mundo de Asiá, a nossa realidade. Aqui, nós somos criaturas. Nós precisamos de tudo. E absolutamente de tudo. Então, a gente recebe. Então, essa é uma maneira muito bonita de a gente entender a relação entre esses mundos. Pelo menos isso. Obviamente, esse é um assunto tão profundo, quando a gente estuda em níveis mais avançados, esses assuntos são realmente profundos e difíceis de entender, porque eles fogem completamente da experiência normal de realidade das pessoas, porque entram num nível microscópico que é conhecido no judaísmo, na Kabbalah, Kasher, autêntica, Kabbalah do Arizal, no Zohar, etc. E se torna um universo, uma ciência da Torá mais profunda, obviamente, mais intensa, com sua própria linguagem, seu próprio jargão, do que qualquer ciência e jargão que vocês já possam ter escutado a respeito de outros assuntos. Mas aqui o objetivo não é a gente entrar com tanta profundidade, obviamente, E só trazer algumas ideias básicas dessa estrutura que Hashem fez no mundo, através do Rav Haim Vital, o maior aluno do Arizal, para a gente poder entender um pouquinho como as coisas funcionam. Interessante que ele continua dizendo, todas essas divisões podem ser agrupadas em duas grandes divisões. É óbvio isso que vai ser falado. O Criador e as criaturas. No fundo é isso. Ou é Criador ou é criatura. Ele traz, e é isso que está escrito no Pirkei de Rabi Eliezer, que é um Midrash, no capítulo 23. Até que o mundo tivesse sido criado, ele e seu nome eram um. Porque o Ein Sof, que é chamado Hu, em hebraico, e aquilo que foi criado, que está incluído em seu nome, que é Yud, Kei, Vav, Kei, tudo era um. Devido ao fato que a chama era oculta, e portanto esses mundos ainda não tinham sido emanados do Ein Sof, de Deus. Então no início era tudo uma coisa só. Por isso que é razoável, perfeito, como Arizal explica na primeira página do Etz Haim, grande obra dele, tem outros livros, mas que no início só existia o que ele chama de Or Pashut, luz simples. Não tinha divisão, não tinha nada. Na verdade, ainda não tem. É que por um benefício da criatura, e também com o artifício, como foi explicado na aula passada, o Tzimtzum, etc., para nosso benefício e crescimento, existe uma estrutura aí que nós estamos tentando entender, mais ou menos. Mas do ponto de vista do Criador, é só uma luz simples. Não mudou nada. Foi falado isso na aula passada. Não mudou nada antes da criação e nem depois. Nem poderia. É imutável. Então, para resumir algumas coisas que foram faladas, o mundo chamado Adam Kadmon, que significa o homem primordial, é representado pela coroa do Yud. E a Sefirá relativa é Keter, que significa coroa. Interessantemente também, existe uma associação de alma nesse mundo. Olha que interessante. Então a gente pode olhar esses níveis, pelo menos, de 3 graus separados. O mundo, a sefirá do mundo e o aspecto de alma ligado a esse mundo. Isso faz parte do estudo de Kabbalah verdadeiro. Então, no nível que nós estamos falando de Adam Kadmon, nós temos a alma do nível de Yehida. Okay? Yehida é da palavra um, em hebraico. Único, singular. É dito que a alma de Mashiach vai ser desse nível, só dele. Desse nível tão extraordinário. O mundo de Atzilut, que é chamado mundo da emanação. É o nome que se dá. A representação dele, no nome divino, é a primeira letra Yud. A sefirá correlacionada é Chokhmah, que significa sabedoria. Também tem uma coisa interessante e conhecida. Hassidu traz isso, que Chokhmah, uma maneira de ler a palavra em hebraico, é Koachmah. Koachmah, Koach é poder, Ma é o quê? Koachmah é uma maneira simbólica de dizer potencial. Poder do que? Isso é o potencial. Então, na sabedoria, existe todo o potencial do que pode ser revelado e se tornar conhecimento. Essa é a ideia básica. Por isso que é um nível tão sublime, porque não há uma revelação explícita das coisas, apenas um flash de inspiração. Se a gente pensar em termos mentais, o que é sabedoria? Veja como é diferente de compreensão e entendimento. Sabedoria é uma ideia que vem como um flash de inspiração, mas ainda não houve desenvolvimento da ideia. Não houve aprofundamento da ideia. É apenas um ensejo inicial, literalmente como um flash de informação. Isso é Chokhmah, isso é sabedoria. Isso explica também por que os livros do rei Salomão, que é chamado o homem mais sábio que já existiu, nós vemos que os versos todos são curtos. Porque a característica de Chokhmah é o flash de um insight. Então, nós vemos que nos livros do rei Salomão, as ideias são curtas. E muita sabedoria está em cada uma dessas ideias, que precisam ser compreendidas, enfim, como já foram, pelos mestres, etc. Continuando. Beriá é o mundo da criação e é conectado com a letra Rei. E é ligado à Sefirah de Biná. Biná quer dizer compreensão. E o aspecto da alma ligado a isso é Neshamah. Neshamah, alma. Depois, mais para baixo, descendo a luz, nós temos o mundo de Yetzirah, que significa o mundo da formação. Ou seja, aqui a ocultação da luz divina já é maior, tanto que existem mais habitantes celestiais no mundo de Yetzirah. É o mundo dos anjos. Muito mais, ele é muito habitado. Não é tanto quanto Asiá depois, mas é bastante. Porque quanto maior a ocultação da luz de Deus, maior também a individualidade. Maior o número de criaturas. Por isso que em Atzilut não tem nada. Vai ter a alma de Mashiach, mas o fato é que é um mundo tão sublime, justamente porque a luz de Deus é tão revelada, tão não oculta, que anula tudo. É somente na descida da luz que nós vemos o aparecimento de criação. Essa é a ideia. Enfim, mundo de Yetzirah, mundo da formação, ligado com a letra Vav. E lá contém as seis sefirot, que é todo um outro assunto, mas é a ideia de Midot, os atributos de caráter. Então, Biná é compreensão, ainda tem a ver com Sechel, que é o intelecto. Já Yetzirah é um mundo emocional. E essas seis sefirot representam as características fundamentais das nossas emoções. É a origem espiritual delas. E é conectado com a parte da alma conhecida como Ruach. E, finalmente, o mundo de Asiá, que é o nosso mundo, é ligado à última letra Rei, no nome divino, Yud-Kei, Vav-Kei. E a Sefirah conectada é Malhut. Malhut significa domínio, reinado, etc. É o nosso mundo aqui, onde a gente recebe a luz de Deus, as bênçãos, etc. E o aspecto de alma conectado com isso é Nefesh, que é a alma mais baixa. A Nefesh, como está escrito inclusive na Torá, no Humash, está escrito, a Nefesh está no sangue. É o nível mais baixo da alma. E nós estamos no mundo mais baixo de todos esses mundos. E ele, o grande mestre, está sempre explicando melhor e melhor. Veja, nós já explicamos que todos esses mundos são incluídos no nome Yud-Kei, Vav-Kei, que se divide em quatro fundações, por assim dizer, e dez sefirot. Muito bem. Nós já falamos, pelo menos ao redor desse conceito, daí é bem mais profundo ainda. E ele vai. E de mesma maneira, cada um desses olamot, desses mundos, também se subdivide desse modo. Por exemplo, ele diz, o mundo de Atzilut, que é a letra Yud, e que é chamado Chokhmah, se divide em todos os níveis que nós explicamos. E nele é contido, por assim dizer, o nome de Hashem, Yud-Kei, Vav-Kei, que divide em quatro fundações e dez sefirot completas, da mesma maneira que foi mencionado anteriormente, para todos os mundos em sua totalidade. E assim é para os cinco mundos mencionados. E dessa maneira continua a ir e se subdividir numa divisão absoluta, até que nós encontramos esse mundo baixo e, de fato, nós vemos que todas as criaturas contêm esse, olha que interessante, esse nome divino. Ou seja, ele está falando aqui, profundo isso, de um DNA espiritual, que Hashem criou o mundo de uma maneira em que o seu nome divino, Yud, Kei, Vav, Kei, existe em toda a criação, em absolutamente tudo que existe tem o nome de Deus, que é a fagulha divina, também que muitos já ouviram falar, usar essa expressão, mas no fundo é o selo de Deus que permite com que cada coisa exista. Fascinante. Tudo isso é feito dessa maneira para nos ensinar que o Criador, abençoado seja Ele, é que fez tudo. E não existe nenhum outro poder. Ele fez tudo. Então Ele tem o nome dEle, a assinatura dEle, em tudo que existe. Qualquer criatura, qualquer coisa que existe, para existir, tem que ter o nome dEle, senão não existiria. Incrível isso. Daria para a gente ir mais profundo até, porque o que ele está explicando também, num outro nível, e parece, você pensaria assim, poxa vida, mas dá para depender tudo isso do que foi lido? Dá. Dá para depender. O que ele está explicando para nós também é o conceito de um universo holográfico. Porque veja o que ele está fazendo. Ele está dizendo que cada mundo tem toda a matriz desses canais espirituais chamados Sefirot, podia ser outro nome, mas é o nome que se usa em Kabbalah, que por sua vez sofrem, por falta de uma palavra melhor, subdivisões, onde os mesmos 10 existem em cada uma das Sefirot. Então, nós estamos falando aqui de um processo fractal, na verdade. Mas quando a gente vê isso nos vários mundos, a coisa se torna infinitamente dimensional, criando um infinito holograma no universo, na verdade, onde esses canais e esses mundos se subdividem da maneira prescrita por Deus, quem sou eu para saber como e porquê e aonde, etc. E isso faz com que a realidade possa assumir essa característica multidimensional. Aí que está a base, se a gente for pensar, inclusive, de todas as teorias científicas que hoje estão começando a falar e tentar entender coisas como M-theory, teoria M, teoria das cordas, etc., que tenta, numa linguagem ainda muito limitada, compreender isso que Hashem fez, e que está na Torá há milhares de anos que nós conhecemos isso, como o universo pode não só ter sido criado, como sendo constantemente recriado para formar a realidade literalmente multidimensional no multi-universo que é, até hoje, inclusive, a ciência atesta que, de fato, nós vivemos num universo apenas um dos infinitos possíveis universos. Mas o que é fascinante é que a Torá tem esse conhecimento, e para alguém que conhece isso, há muito tempo. E, portanto, esse conhecimento específico da ciência que traz sobre essas palavras que eu já trouxe aqui, não nos impressiona. Não tem grandes novidades. O que existe é, obviamente, um detalhamento com um jargão não espiritual, tentando, de modo racional, descrever fenômenos que são transcendentais. Então a gente acaba com uma nomenclatura muito esquisita na ciência, e ela parece que ela vivencia constantemente aquele princípio da incerteza de Heisenberg, aquela ideia básica que explica que se uma moeda cai entre duas almofadas, você está sentado no sofá, quanto mais você tentar pegar essa moeda, mais ela cai. Às vezes a impressão que dá é que a ciência passam muito por esse processo, dá até pena deles. Se eles tivessem um pouco de fé, eles veriam com clareza que tudo isso é conhecido e que jamais eles conseguirão o tipo de medida que para eles é tão importante. Porque a medida que importa é chamada Kaviyashar, a medida certa, a medida justa. E essa é o Criador que nos deu. Hashem fez o mundo como ele é e permitiu que ele existisse com as condições que ele decidiu que deveria existir. Então, portanto, tudo é feito através da medida certa. E é por isso que é tão importante o processo de retificação, que inclui o estudo da Torá, como nós estamos fazendo, para a gente alcançar novos níveis de consciência. Porque na medida que a gente faz isso, nós também ficamos com a medida certa dentro de nós, com o coração reto, com a cabeça reta, alinhados com Deus e suas leis. E dessa maneira nós podemos realmente ajudar o mundo inteiro a crescer de nível espiritual, a sair da sua infância espiritual e receber o único e verdadeiro Mashiach, e que isso seja muito em breve, em nossos dias. Amém.
Amém.
Thank you.